Olá, André, ouvinte da Rádio Tupi. Nesse momento de isolamento social, é um prazer estar com vocês, pelo menos pelas ondas do rádio. A minha rotina, assim como do restante dos americanos, mudou muito. Aqui no restante do mundo estão ocorrendo mudanças diárias e algumas vezes imagino que é até difícil para muita gente acompanhar tudo isso. Mas, de maneira geral, as pessoas estão em isolamento em suas casas. Todo e qualquer serviço considerado não essencial está fechado. Então, basicamente, hospitais e mercados que estão seguindo abertos, mas restaurantes, bares, academias e outros serviços estão fechados. Restaurantes, quando abertos, é só para entrega de comida, ou então o pessoal passar e buscar, mas ninguém pode comer dentro do restaurante. E só para você ter uma ideia, Las Vegas, por exemplo, que é famosa pelo seu destino de férias e cassinos, esses cassinos estão fechados, que é uma coisa que nunca aconteceu antes. Assim como os parques temáticos que os brasileiros mesmo gostam de vir, como é o caso da Disneylandia na Califórnia e a Disney World na Flórida, também estão fechados. E a própria Times Square aqui em Nova York, também um centro turístico, segue vazia. E a mesma coisa são as escolas. Eu, por exemplo, sou professor de medicina na Touro College aqui em Nova York, e a nossa escola nós virtualizamos o nosso currículo e já estamos dando aula online há 2 semanas. Ao mesmo tempo, estou fazendo mestrado também de saúde pública em Harvard, e a mesma coisa ocorreu por lá, e as minhas aulas agora seguem online, e a mesma coisa são os outros setores de ensino aqui do país. As formaturas, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos geralmente acontece por volta de maio, elas estão ou canceladas e transformadas em eventos online, ou então postergadas sem data prevista de acontecer. A escola das minhas filhas também fechou, e as duas estão em casa junto comigo. Mas elas têm 5 e 3 anos, então ainda muito jovens para um sistema de aula online. Mas o que é bacana é que a escola enviou um pacote de ensino para as famílias, com instruções para os pais, atividades para aprendizado, brincadeira e atividades físicas também para as crianças. E também bem legal que as escolas públicas criaram um sistema de entrega de merendas em casa, o que é muito importante, ainda mais para aquelas famílias que dependem dessa comida para a alimentação dos seus filhos. Então, de novo, muitas mudanças, mas quando possível, estamos todos nos adaptando, o que torna a solidariedade uma coisa muito importante nesse momento.
Agora, na sua opinião, os americanos reagiram tarde ou no tempo certo, doutor Fernando?
Eu acho que os americanos, na medida do possível, reagiram na hora certa, mas no mundo ideal, os países estariam melhor preparados para responder esse tipo de emergência. Inclusive, epidemiologistas e outros cientistas já alertaram para o risco de pandemia já faz muitos anos, mas infelizmente, uma realidade não só daqui, mas do mundo inteiro, inclusive no Brasil, é que cientistas só são ouvidos depois do desastre ter acontecido, né? Mas os Estados Unidos começaram a sua contenção primeiro com as viagens, já há uns meses atrás, fazendo quarentenas com pessoas provindas das áreas onde se sabia que havia um surto da doença. E o plano foi se tornando mais elaborado à medida que uma demanda maior foi ocorrendo. Mas, além do governo, a colaboração da população é o que tem sido essencial. O que nós da área de saúde sempre falamos é para reduzir a curva de transmissão, e isso é importante para que muita gente não adquira a doença ao mesmo tempo, porque os hospitais e clínicas não dariam conta. Então as pessoas obviamente foram pegas de surpresa quando isso começou a acontecer por aqui. Nas primeiras semanas foram um pouco relutantes em seguir as recomendações de isolamento, mas agora estão entendendo melhor a mensagem, entendendo também que não importa se você tem um plano de saúde bom, se o hospital não tem a capacidade de te atender, você vai ficar sem serviço. E não só quanto ao vírus, mas se você tem outros problemas, você vai chegar num hospital que agora está super lotado por conta dessa contaminação. Então as pessoas estão melhorando com isso agora ao longo do tempo. Já o governo, à medida do possível, está fazendo seu papel, pelo menos da maneira que eu vejo, por intervenções para garantir mais leitos e também mais suporte para o setor de saúde, por exemplo. E outro grande impacto que tem acontecido é na economia. As companhias aéreas com as restrições de voo tiveram um grande impacto, então o governo está preparando aí um plano para ajudar essas companhias com injetando 50 bilhões nessas empresas, ao mesmo tempo que o isolamento pessoal e fechamento de comércio, muitas pessoas, principalmente do setor informal, que não tem carteira assinada, perderam seus empregos, os autônomos também foram muito afetados, então o governo está planejando também uma bolsa aí de cerca de 2 mil dólares para as famílias, tem até um adicional, creio eu, de 500 dólares para quem tem filhos, para garantir que essas famílias seguem tendo renda. Ao mesmo tempo que juros de empréstimo, por exemplo, estão sendo congelados, mensalidade da hipoteca das pessoas também está programada para ficar neutralizada por 120 dias. Então, assim, muita coisa ainda acontecendo, mas na medida do possível, os governos municipais, estaduais e o governo federal estão tentando se adaptar à situação diária.
Como é que está a atuação do consulado brasileiro por aí?
Em meio a essa situação do coronavírus, eu ainda não precisei dos serviços consulares, mas tanto o consulado aqui em Nova York e a embaixada em Washington, D.C., têm disponibilizado algumas informações nos sites, como foi a questão dos boletins de mudanças de voo que estavam ocorrendo de última hora. E o que eu sei é que a partir do dia 23 de março, eles vão estar funcionando só em regime de plantão emergencial. Então, todos os agendamentos previamente confirmados já foram cancelados e eles vão atender só casos comprovados de urgência, como falecimento, hospitalização, ou algum outro risco à integridade física, ou então na necessidade emergencial de documento de viagem, por exemplo.
Doutor Fernando Bruno, em Nova York, nos Estados Unidos, professor universitário, como médico, o que você diria, aproveitando o espaço aqui na Super Rádio Tupi, para a população brasileira?
Olha, André, o que eu gostaria de dizer como médico deve ser tanta coisa que talvez nem coubesse aqui, mas eu posso resumir dizendo que nesse momento de tantas incertezas, tenta manter a calma, a solidariedade, mas também o bom senso. Calma porque essas mudanças diárias, isolamento, impacto no trabalho, até a possibilidade de prover para a família, tem um impacto muito forte na saúde mental. Então, sigam as recomendações de isolamento social, mas sigam com contato digital. Montem encontros virtuais, reconectem com aquele amigo com quem você não falava há muito tempo, montem atividades com as pessoas que moram com você e, quando necessário, não tenham problema de procurar um suporte com psicólogos e psiquiatras também. E a questão da solidariedade fica um momento muito difícil para todo mundo, mas talvez mais difícil para alguns, como é o caso de idosos ou portadores de doenças crônicas, que tendem a ser as pessoas mais suscetíveis a versões mais severas da doença. E pequenos gestos podem ajudar, do tipo você vai ao mercado, liga para o vizinho idoso, veja se ele precisa de alguma coisa, por exemplo. E não ter preconceito com as pessoas por conta da doença também. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns lugares, houve um certo crescimento de racismo e xenofobia com relação aos chineses, já que o início da doença foi em Wuhan, na China. E isso é simplesmente ignorância. E bom senso, isso talvez seja o mais importante. Como você falou, muita fake news passadas adiante em WhatsApp, redes sociais. Então, não encaminhe ou repasse essas teorias de conspiração que estão por aí. Crendices, dados científicos falsos, chequem as fontes do que vocês estão passando adiante. Isso é muito importante. É um momento de muita responsabilidade. O pessoal leu, por exemplo, e interpretou errado o que os cientistas estavam dizendo sobre o ibuprofeno e a cloroquina essa semana, e daí esvaziaram os mercados e farmácias de todo o Tylenol e cloroquina estava disponível. Não é assim. E dentre as recomendações principais, higiene básica, que não é só para agora, é para sempre. Evitando tocar no rosto, lavar as mãos com água e sabão, ou quando água e sabão não estão disponíveis, usar o álcool gel. E da mesma maneira, não vá ao mercado e compre todas as garrafas de álcool gel que estão nas prateleiras. Os mercados ainda estão se adaptando a esse pico de demanda. Então, se você for lá e comprar 50, não tem mais para os outros. Isso significa que as pessoas ao seu redor têm maior risco de se contaminar. Isso também aumenta as suas chances de contaminação. Então, não seja egoísta, porque você se coloca em risco da mesma maneira. E a questão das máscaras, primeiramente, estão em falta. E segundo, máscara para ser usada principalmente por profissionais de saúde ou para diminuir a chance de alguém doente passar a doença adiante. Então, você saudável, que não está acostumado a usar máscara, vai ficar tocando no rosto de maneira indevida, ajustando a máscara e acaba aumentando o risco de contaminação também. Então, existem muitas doenças também que causam sintomas similares a esse Covid-19, o coronavírus, como o próprio resfriado e a gripe. Então, se você apresentar sintomas como tosse seca, febre, mal-estar, primeiro fique em casa, em isolamento, de repouso, se mantendo bem hidratado e monitorando. Se você sentir que os sintomas estão ficando mais fortes, faltas de ar, dificuldade para respirar, contate o serviço de saúde de onde você mora, busque as recomendações de onde ir. Quando possível, então, evite ir ao hospital sem avisar antes, Porque se você tiver o coronavírus e eles precisam estar preparados para te receber, e caso você não tenha, você vai estar indo então para um lugar onde você pode se contaminar. Então, procurem informações confiáveis. No Brasil, sigam as recomendações do Ministério da Saúde e sigam as orientações específicas das secretarias de saúde, de onde vocês moram também. Juntos nós vamos conseguir superar tudo isso, mas é na base de boa informação. E isso é o principal recado de tudo.
Doutor Fernando Bruno, direto de Nova York, professor universitário, médico, obrigado pela participação aqui na Super Rádio Tupi.
Um grande prazer falar com você e seus ouvintes também, André. E nesse momento de tanta incerteza, vamos ver se a gente consegue espalhar também um pouco mais de solidariedade. Obrigado, pessoal.